Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Estamos aqui, Som Brothers 2022, iniciando mais uma temporada. Como a gente falou, né, Vitor, no final do ano passado, já vamos começar uma bebida diferente, a antiga bebida que está voltando à moda agora, e vamos falar bastante sobre ela e com um especialista convidado, não é isso, Vitor?
Exatamente, a gente vai retomar aí aquela linha de episódios em que a gente sai um pouco do vinho, mas nem tanto, né? Mantém uma certa conexão para trazer aí tudo que tem a ver com o nosso podcast, todas as informações, todos os detalhes dessa bebida que tem crescido bastante em interesse das pessoas, em vendas. Aí a gente vai confirmar com o especialista. E que eu já provei. Você já provou, João?
Já provei, sim.
Então vamos lá, se quiser apresentar aí o convidado.
Bom, vamos aqui falar com o Felipe Piaia e vou deixar ele mesmo se apresentar. Felipe, seja bem-vindo ao podcast do Som Brothers. Fala um pouco aí de sua história na bebida do hidromel, né? Que é a bebida que a gente vai falar hoje. Fala um pouco da sua empresa e como é que você começou a entrar nesse mundo.
Ok. Primeiramente, olá, João. Olá, Vitor. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Eu me chamo Felipe Piaia, sou produtor do hidromel Felipe Mint. Como bem vocês falaram, né, o hidromel realmente é uma das bebidas mais antigas que temos registros. Ela é muito atrelada aí à história dos vikings, né, pelo fato de algumas citações ali na mitologia, em alguns rituais de culto aos deuses. Ela acabou ficando meio que famosa por ser a bebida dos vikings, mas ela é ainda anterior. Existem registros aí de hidromel feito na China há cerca de 9 mil anos atrás. Então, realmente aí é uma das bebidas mais antigas. E que acabou caindo aí no esquecimento, né, das culturas, e agora a gente vem resgatando isso aos pouquinhos e criando, né, essa cultura novamente e esse resgate. A minha empresa justamente é focada na fabricação do hidromel. Então, nós estamos no mercado desde 2016, quando foi o nosso pontapé inicial. E isso começou como um hobby. Eu, de formação, sou engenheiro eletrônico, trabalhava na área, mas resolvi fazer para conhecer. Realmente não era fácil de encontrar hidromel, aqui no Brasil principalmente, né? E lá para 2013, quando eu tive o primeiro contato com a bebida, foi uma experiência assim, muito frustrante, pois eu já tinha, né, lido em algumas literaturas, visto em alguns filmes e achava que justamente pelo fato de vir do mel, e o mel, eu gosto de mel, acho o mel delicioso, seria uma bebida agradável, mas foi meio frustrante e eu fiquei com isso na cabeça até eu criar a coragem de fazer um lotezinho em casa, estudar um pouquinho, né, fazer um lotezinho em casa e ver que, poxa, logo da primeira vez ficou bem agradável, ficou bacana, bem diferente daquilo que eu tinha tomado no passado. E juntamente com a minha esposa, né, nós começamos a fazer ali timidamente no nosso apartamento, a dar para alguns amigos, familiares, e vimos uma oportunidade de mercado e começamos a estudar e tentar se especializar nisso. Então, começou realmente muito tímido, né, muito devagar ali. E aí lá para 2018, 2019, que nós realmente formalizamos isso, criamos aí um CNPJ, adquirimos o registro, né, para fabricação e entramos no mercado de cabeça.
Tá? Muito legal. Isso, inclusive, me lembra a minha história, né? Eu terminei de descobrir que você é meu colega de engenheiro eletrônico também, eu sou.
Que legal!
E comecei a fazer cerveja, assim, exatamente do mesmo jeito que você, né? Caramba. A gente comecei a fazer cerveja para tentar encontrar sabores diferentes e tudo, e fazendo. Ainda faço em casa, não formalizei. Sim. No meu caso, eu formalizei a vinícola, então estou fazendo vinho.
Caramba, mudou da cerveja pro vinho.
Exatamente. Por legal. Isso que esse podcast é bem. Fala de todas as bebidas, porque o que importa é a gente ter os nossos bons momentos, né? Certo. Bom, você começou a falar aí um pouco, né, da história da bebida, mas assim, você sabe dizer pra gente onde surgiu essa bebida? É verdade que ela era muito apreciada lá pelos vikings?
Deixa eu acrescentar uma coisa antes. Eu vi no rótulo de vocês que pela fonte e até pela marca, né, pelo desenho, parece uma pegada viking também. A impressão minha ou foi a intenção? Aproveitando a pergunta.
Certo. Bom, vamos lá. Sobre, né, da onde pode ter surgido o hidromel, é muito difícil estimar, né? Justamente pela facilidade do mel, né, ser uma fonte muito grande de glicose, muito fácil de glicose, né? E misturar com um pouco de água e isso fermentar realmente não é difícil. Lógico que é difícil de saber o que saía disso, mas a fermentação em si, a geração do álcool, né, não era muito difícil. Então, realmente, assim, existem algumas teorias, né, que isso pode ser ainda muito mais antigo do que esses 9 mil anos aí que se tem registro. Ainda mais se alguma adição de fruta, algo do tipo. E realmente, o hidromel foi muito atrelado aos vikings, pois o mel já era um insumo muito raro, né, muito especial. A gente tem que lembrar que a apicultura naqueles tempos não era tão desenvolvida e as abelhas não tinham o rendimento, né, de mel que tem hoje. Hoje as caixas de abelhas foram projetadas de uma tal forma que aquele enxame tem um ótimo rendimento. Antigamente era tudo pela natureza e quem se aventurava ali a pegar o mel, com certeza, o cara tinha que ser guerreiro de verdade.
Tinha que gostar mesmo, né?
Exato. Isso tornava esse insumo muito, muito raro, né? Muito, além de tudo, focado numa classe mais alta ali, do clero ou mesmo a realeza. E ainda pegar esse insumo e transformá-lo em bebida alcoólica, né? Então tornava ainda o hidromel um tanto mais raro. E aí, por toda essa dificuldade de se obter a bebida, eles utilizavam em ocasiões especiais. Então, realmente, existem registros, né, de culto aos deuses. E aí, conforme foram passando os anos, essas civilizações foram se mesclando, né? E temos registros, por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas aquele termo de lua de mel, onde os casais, né, logo depois do casamento têm, justamente é uma tradição irlandesa, né, de tomar o hidromel. Lembrando que ali na Irlanda, né, eles tinham um povoado celta, que aí houve a invasão dos ingleses e posteriormente, nessa bagunça aí, eles também tiveram invasões vikings, então foram várias misturas ali de culturas e que ainda originou, né, essa expressão da lua de mel, onde os casais beberiam hidromel por algumas luas, não me lembro quantas agora, mas por alguns ciclos lunares ali para poder trazer fertilidade e sucesso ao casal. Então,
interessante, eu particularmente não sabia disso.
Também não.
É bem, bem interessante. E aí essa mescla de cultura, né, foi levando aí um pouquinho sobre a produção do hidromel, que nunca deixou de acontecer, né, durante as civilizações. Mais uma curiosidade, mas existem historiadores brasileiros que também têm registros aí que os índios, né, nativos aqui, faziam bebidas com ervas e mel de abelhas nativas, né, aí sim os meis que brasileiros mesmo, né.
Uhum.
Então, muito provavelmente aí é uma bebida bastante comum, ou foi uma bebida, pelo menos, comum no sentido de existente, né, nas civilizações. E agora, o Vitor me fez uma pergunta também, né, Vitor?
Sobre o rótulo.
Isso, sobre o rótulo, a inspiração.
Ok, realmente, quando nós iniciamos, justamente pelo hidromel, né, tá muito atrelado a esse meio medieval, as pessoas, os filmes e séries, né, acabaram colocando o hidromel mesmo nessa caixinha do medieval, e quando nós iniciamos a empresa, nós tínhamos mesmo uma identidade e um rótulo medieval. O que posteriormente, pelas estratégias, né, que nós começamos a criar aí dentro do empreendedorismo, nós resolvemos dar uma modernizada, né, um pouquinho, uma repaginada, mas sem perder essa origem aí, né, essa referência, para que os bons entendedores entendam a referência. Mas realmente hoje, a nossa proposta como marca, né, já não é mais bater tanto na tecla do medieval, né, uma estratégia para que nós acreditamos, né, aí agora trazendo um pouco mais para o hidromel em si, nós acreditamos no potencial da bebida dela ser consumida aí normalmente como um vinho. O hidromel, ele tem complexidade à altura, com toda certeza, de vinho, tem terroir, é difícil você conseguir ter méis diferentes aí em regiões diferentes, assim como o vinho, né? Então é muito legal, muito versátil. E nós acreditamos nisso, nós estamos aí nesse caminho, nessa empreitada de divulgar o hidromel como bebida mesmo, uma bebida gostosa, uma bebida versátil, você consegue acompanhar com uma bebida, ela consegue te acompanhar numa boa conversa com os amigos, uma bebida fácil de beber.
Mas, Felipe, vamos lá. Tecnicamente agora, fala um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes, o que é o hidromel?
Perfeito. O hidromel é uma bebida fermentada, né? E essa fermentação acontece justamente a partir do mel diluído em água. O porquê de diluído em água é justamente o mel, ele tem uma concentração muito alta, né, dos açúcares ali, da glicose, a ponto de não conseguir fermentar se você não diluir. E isso é interessante do mel, começa por aí, né? Porque justamente o mel é um insumo com validade praticamente indeterminada. O mel, ele consegue se manter aí por anos e anos e anos sem se degradar, justamente por essa alta concentração.
É lógico, só um, né? Só um parêntese, né? Claro. Na cerveja a gente tem usado muito o mel para poder aumentar o teor alcoólico, porque ele tem tanta concentração de açúcar, né? E aí na fermentação, como nossos ouvintes já sabem, porque a gente já falou sobre fermentação aqui, o açúcar é transformado em álcool, né? Então, assim, a gente na cerveja às vezes bota um pouquinho de mel para poder dar uma elevada no teor alcoólico e, claro, né, dar um pouquinho também do sabor.
Que Mas legal. Vamos lá. E é justamente isso. Então, a gente dilui esse mel em água e adiciona as leveduras, né, para poder fermentar. E basicamente são esses três ingredientes, tá? Água, mel e levedura. E só com esses três ingredientes aí que a gente começa a ter muitas variáveis, né? Porque o jeito de fazer vai ser completamente, vai te dar um resultado completamente diferente. A começar por essas proporções, né, da diluição. Então, se você diluir mais, você vai ter provavelmente no final um hidromel mais seco, menos alcoólico. E se você diluir menos, você vai ter um hidromel mais alcoólico e até mais doce, a ponto, né, das leveduras, já que vocês abordam o tema da fermentação, até o ponto que as leveduras, elas chegam na sua tolerância alcoólica. Elas alcoólico. Não conseguem fermentar mais, exatamente.
E eu ia perguntar isso. Qual é o teu alcoólico médio de um hidromel? Em geral, uma faixa?
Ó, na legislação brasileira, o máximo que você pode chegar é 14%, tá? Mas aí dentro do o BJCP, você deve conhecer, né, que é aquele órgão americano que regula, né, normas tanto para cerveja, e aí eles têm um braço para hidromel, né? Então você consegue chegar até 21%, se você for um cara ali bom de levedura. conseguir manter uma boa fermentação ali, e com uma boa cepa, você consegue atingir aí até 21% tranquilo. Isso para não falar depois das técnicas de destilação ou fortificação, mas ainda só no meio da fermentação, né? Existem ali algumas receitas que podem beirar aí os seus 20, 21%.
Perfeito.
E quanto ao terroir que você falou, Felipe, eu tive uma experiência recente aqui. Eu também sou fã de mel, tá? Por isso até que eu provei, já tem até bastante tempo, o hidromel. E eu gosto de provar artesanal, industrial, até para comparar e tal. E aí eu fiz uma visita a uma vinícola aqui em Portugal, chamada Quinta de Santana, que o dono, que é um alemão, ele resolveu produzir mel também, né? Ele produz vinho, flores, porque ele faz muito casamento na vinícola, certo. E resolveu produzir mel. E aí quando eu tava indo embora já da visitação, eu vi num cantinho assim que eles estavam vendendo mel. E era um mel, eu não sei se esse é o termo técnico mais preciso, mas era um mel que eu vou chamar de cru. Ele era nada límpido, né? Ele realmente parecia que tinha sido extraído ali. E do jeito que foi extraído, ele foi jogado naquele potinho e vendido daquela forma. E eu fiquei maravilhado, assim, com a diferença absurda de sabor, de aromas. E realmente prova que o mel, ele pode, a depender da origem, de como você talvez extraia, né? E como você processe ele, ele vai ter características bem diferentes. E eu acho que isso também passa pro hidromel, né?
Com toda certeza, com toda certeza. E é aí que nós, que fazemos em escala industrial, já começamos a ter nossa separação do artesanal. Um mel, por exemplo, como você viu, né, com esse tipo de extração, ele vai conter ali partículas de cera, partículas de pólen, e isso realmente, né, na hora de você colocar na boca e sentir o sabor, ele vai ser um saborzinho mais diferenciado. Mas nós da indústria já não podemos utilizar um mel tão cru assim. Então ele passa por um certo processamento, né? Um certo nível de filtragem para poder retirar essas partículas. Existem literaturas que justamente você deixar o pólen e até um pouquinho de cera no mel, você pode até se beneficiar, trazer mais sabor. Porque justamente, né, você teve essa experiência no paladar, imagina fazer um hidromel com esse mel tão cru assim. Mas, infelizmente, a gente não consegue utilizar. Ele tem que passar todo por uma cadeia de processamento e qualidade até que ele chegue. Porque também, aí a gente entra no outro ponto, né, uma outra face do mercado do mel, que é a face das falsificações, né, e adulterações, que é muito, muito vasto e extremamente sofisticado. Infelizmente. Então, a gente tem que ter a gente mesmo, né? Quando a gente fecha um contrato com um fornecedor, né? Então, nós temos sempre o hábito de fazer auditorias, de visitar a planta. Por mais que a gente já receba, né, toda uma análise técnica de cada lote, tudo certinho, mas é um ponto extremamente vulnerável, né, da receita. É um insumo, é o principal insumo, né? Até que, para quem gosta de mel, eu vou tentar lembrar qual que é o seriado do Netflix, não sei se está disponível ainda, mas justamente explica um pouco sobre esse mundo da falsificação, o quanto é difícil, né?
Hoje tem existe especial lá nos Estados Unidos que eles fazem isso, né?
Exato, exatamente. A China parece ser uma das maiores falsificadoras aí de mel e exportadores, né, também de mel. E eles têm métodos extremamente sofisticados ali de falsificação do mel. E existe um laboratório referência no mundo, né, na Alemanha, que costuma fazer essas análises aí estritamente para poder pegar adulterações. Não é que nem, por exemplo, aqui no Brasil se difunde muita cultura, né, de como saber o mel, se o mel é verdadeiro ou não, e aí você risca ele no palito de fósforo, ou joga um pouquinho de iodo, que aí os amigos cervejeiros vão entender o porquê, né? Se você tem amido, ele vai reagir ali com o iodo. Então são técnicas caseiras de você saber se o mel é verdadeiro ou não, mas quando se trata aí dessas grandes exportações, né, o buraco é bem mais embaixo. Então, nós aqui, a gente tem já o critério de desenvolver um fornecedor já praticamente direto do apiário, né? Sai do apiário, já passa por esse rápido processamento e chega para a gente.
Perfeito. Bom, agora já sabemos, né, Vitor, o que é hidromel, já sabemos todo o processo de fabricação aí. Agora eu queria entender, Felipe, se você puder dizer para a gente, assim, o que é que faz um hidromel diferente do outro? O que é que você pode alterar no hidromel para fazer um hidromel diferenciado? Ou simplesmente hidromel tem que ser feito da mesma forma e apenas o sabor vai ser variado baseado no terroir que você já explicou aí para a gente?
Certo. Olha, João, o mundo do hidromel, ele é bem interessante, pois nós assim, é um mercado muito restrito, com pouquíssimos produtores, né? Começa por aí. Mas cada produtor tem sua técnica. E qualquer pequena variação lá no começo, né, da hora de você programar a tua receita e fazer a sua mostura, vai mudar muito o resultado final. E quando você pega hidroméis diferentes, né, por exemplo, aqui no nosso galpão, quando a gente faz uma visita, eu sempre tenho um pouquinho de hidromel da concorrência para que as pessoas possam entender que, assim, é muito diferente, é muito, muito louco isso de ser tão diferente. É diferente, por exemplo, do mundo da cerveja e do vinho, que você consegue notar diferenças, mas diferenças sutis dentro de um estilo, né?
Sim, sim.
Aí, se você pega dentro do estilo que seria o hidromel tradicional, que já começa a variar aí, né? Porque dentro desse mundo do tradicional, você tem aí de 6 até 14% de teor alcoólico. Então, essa concentração diferente de mel já muda tudo, né? Então, mas ainda assim, se você pegar dois hidroméis, um feito por mim e outro feito por você, por exemplo, e um pouquinho que a gente muda nas técnicas de mostura já vai dar um resultado totalmente diferente. Até a levedura, o tipo de mel. Começar pelo tipo de mostura, né? Existem os fabricantes da escola das cervejas, por exemplo, que gostam de fazer a mostura fervendo o mel. E aí você já começa a fazer algumas alterações ali, diferente do que você fazer uma mostura a frio. E aí já começa a dividir por aí, né? Como que vai ser essa mostura? E aí o tipo de levedura que você vai utilizar também já vai começar a dar sabores e aromas diferentes.
O perfil da levedura, né?
Exatamente, porque o perfil da levedura vai ditar aí a temperatura de fermentação, né? Mais uma variável. Então você começa a adicionar essas variáveis e no final o resultado é bem diferente mesmo. O que eu acho fantástico.
É fantástico, sem dúvida. Como na cerveja, a fermentação do hidromel, ela é aberta, ela é fechada? Como é que funciona isso?
Quando você diz fermentação fechada, é justamente...
Sem contato com oxigênio ou com contato com oxigênio?
Sem contato. Exatamente, sem contato. O hidromel é uma bebida muito fácil de trabalhar depois que fermentou, né? E com os devidos aditivos, porque realmente hoje em escala industrial, assim como os vinhos, a gente tem que utilizar alguns antioxidantes ali, né? Para evitar que em algum momento ali da filtragem ou do envase a gente tenha algum tipo de oxidação. Ele não é tão suscetível quanto o vinho. A cerveja também, pelo fato de ser baixo teor alcoólico, também sofre muito com isso, né? O lúpulo também é muito, muito suscetível. Sim. O hidromel é um pouco mais fácil em relação a isso, tá? Mas durante a fermentação é o maior cuidado que nós temos, né? Então como toda fermentação ali, lutando para ter o mínimo de variação de temperatura possível, né? E sempre respeitando ali aquelas leveduras, né? O jeito de fermentar aquelas leveduras, tudo. Mas aí depois que começa a ficar um pouco mais fácil de trabalhar. E depois na parte da filtragem, até um envase, aí o hidromel ele já adquire um corpo, um certo teor alcoólico, que já torna a bebida um pouco mais tranquila ali de trabalhar.
Uma dúvida que eu tenho é a seguinte: a gente tem vinho branco, tinto, rosé, a gente tem classificações também, reserva, gran reserva, etc. Tem cerveja Pilsen, Pale Ale, etc. Uhum. O hidromel também já possui classificações técnicas, né, já existentes que separam por tipos de produção, ou é algo ainda em desenvolvimento, amadurecimento?
Temos sim. Justamente esse órgão, o BJCP, ele fez esse mapeamento, né? Então nós temos, por exemplo, o que a gente chama de melomel, que é quando a gente adiciona frutas. Nós temos também uma categoria que se chama piment, que é quando adiciona uvas, especificamente uvas. Então nós temos uma para frutas em geral e temos uma categoria só para uvas, justamente pelo fato do mundo, né, das uvas ser extremamente gigante. Então aí você coloca ele dentro de uma caixinha para utilizar a uva que melhor convém. Nós temos uma categoria só com especiarias, né? Você também pode fazer essa adição de especiarias. Pimenta, também é uma que chama capisco mel, uma categoria só de pimentas. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma, mas sim, respondendo a sua pergunta, existem sim as classificações, tá? Já pré-definidas. Mas isso no Brasil, não, tá? No Brasil, assim, o hidromel é só água, mel e levedura, pela legislação. O que você quiser fazer além disso é uma bebida alcoólica mista. Mas ainda dentro
as questões das nomenclaturas, né, Vitor? Que a gente já falou tanto aqui, o vinho também tem isso, que se você adicionar qualquer outro tipo de coisa, ela transforma em mista, e a cerveja também, que não pode ter nenhum tipo de ingrediente de origem animal, senão você tem que classificá-la como bebida mista também. Mas sim, a parte de legislação são detalhes.
Exato. Atrapalha um pouquinho o marketing, né? Mas a gente dá um jeito de contornar e, no fim das contas, a gente tem uma bebida ali de qualidade para fornecer.
Sim. E existem hidroméis carbonatados com gás carbônico?
Também existem. E aí as classificações já não são tão específicas assim. Então, no mundo, né, da classificação de hidromel tradicional, ele pode ser flat ou ele pode ser carbonatado, né? Mas existem sim, existem técnicas assim como o vinho, né, de você refermentar dentro da garrafa para ter um brute no final, né, você refermenta ele até zerar ali a quantidade de glicose que ele tem, mais ou menos a técnica do Chateau Noir, né, baixa temperatura.
É legal.
Então você é muito versátil, bem legal mesmo, e isso realmente é o que me encanta desse mundo, né, e o fato de eu, da empresa Philip Mead, conseguir ter um produto que com certeza vai ser muito diferente de outro produtor. O mercado ganha, os produtores ganham, né? Tudo realmente, a quantidade de variáveis ali é muito grande, e versatilidade também.
O hidromel, ele leva quanto tempo para ficar pronto? E uma pergunta consequente aí, ele envelhece? Assim, como o vinho, às vezes a gente faz o vinho e deixa lá um ano, dois anos, não sei se barrica também, se utiliza técnicas como madeira para fazer esse envelhecimento, caso exista. Fala um pouquinho pra gente sobre essa parte da fabricação.
Ok, sim, a gente pode se beneficiar muito dessa maturação e envelhecimento do hidromel, tá? Assim como o vinho, criando sabores secundários e terciários, e isso que é mais interessante, porque num primeiro momento, o hidromel mais jovem, ele vai ter um sabor mais presente do mel mesmo, e aí depois, com o tempo, você vai abrindo espaço para outros sabores e aromas, e justamente por ser um fato de um mercado um tanto que restrito e muitas variáveis na hora de você produzir esse mel, é bem difícil você projetar o que ele vai se tornar no futuro, né? Se esse hidromel, por exemplo, vai adquirir sabores de baunilha, como eu tive o hábito, né, de durante toda a minha produção sempre reservar algumas garrafas. Então tem garrafas de 2016 aqui que parece que eu coloquei, sei lá, alguma essência de baunilha no hidromel, sendo que eu coloquei só água, mel e levedura mesmo. Então ele vai adquirindo esses sabores conforme o tempo. É claro que também, né, depende muito do projeto do produtor. Então, conforme vai passando o tempo, esse hidromel ele tende aí a perder um pouco da acidez, tende a perder um pouco do tanino que tem, né? Ainda derivado às vezes de alguma fermentação, de alguma levedura especial que utiliza, ou mesmo de um envelhecimento em carvalho, né? E pode tornar, se for um hidromel doce, um hidromel um pouco mais enjoativo por não ter esses contrastes. Então, para a gente poder comercialmente envelhecê-lo, tem que ser uma receita bem projetada para isso. E no hidromel é difícil a gente ter esse aporte tão grande de acidez e taninos. Então, você tem que se beneficiar dessas técnicas como essa mesmo, de utilizar o carvalho ali num primeiro envelhecimento para aportar um tanto de tanino, aportar um pouco de complexidade para que ele possa aí envelhecer depois, né, envelhecendo aí com o tempo.
Legal.
Sobre tempo de fermentação, desculpa, só
te ter aqui, não, pode falar.
Não respondendo, né? Também vai depender da receita. Hoje nós comercializamos hidromel a partir de 3 meses, 4 até 5 meses, tudo depende aí, que é a nossa grande dificuldade, né, é manter a constância no mel, o mel colhido, né, em janeiro é diferente do mel colhido em fevereiro, que é diferente do mel colhido no meio do ano, que é diferente do mel colhido no fim do ano. Então eu me utilizo de algumas monoculturas, né, de meis de monofloradas. Então eu utilizo uma parte de mel de laranjeira, uma parte de mel de eucalipto e uma parte de mel silvestre. E esse sim é o mel que mais tem variações conforme vai passando o ano, né, principalmente por causa dessas flores que vão abrindo aí nas estações. Então eu posso ter resultados aí um pouco diferentes de uma safra para outra. Então, por isso que, às vezes, eu tenho que esperar um pouquinho mais, né, uns meses a mais ou uns meses a menos para começar a comercializar o hidromel. Mas, mais ou menos, de 3 a 6 meses para começar a vender.
Interessante. Uma pergunta que eu tenho é a seguinte. A gente tem, a maior parte dos nossos ouvintes, né, apesar de ter alguns que chegaram aí por episódios de uísque, vodka e destilação e outros tipos de bebida, a maioria vem do vinho, e vinho é ligado sempre à gastronomia, né, comida, enfim, a harmonização. E aí a pergunta é se já existe técnicas, ou pelo menos já existe um bom livro de harmonizações, vamos chamar assim, do hidromel. Ou seja, o hidromel, você indica um hidromel do tipo tal a comer com um determinado tipo de comida, que ele vai casar bem, que ele vai cair bem. Se já há também essa cultura de unir o hidromel à gastronomia.
Sim, mais uma vez, a literatura realmente é muito restrita. Hoje nós temos como referência no mundo do hidromel um livro apenas, se chama The Art of Mead, Taste and Food, sobre essas combinações e harmonizações, só que elas são muito específicas, porque justamente como varia, né? O meu hidromel tradicional é diferente do seu hidromel tradicional em termos de acidez, de corpo, dos taninos que vão ter ali, porque dentro desse mundo do tradicional eu já posso fazer a maturação em carvalho, né? Isso vai mudar um pouco com o tipo de comida que ele vai ser combinado. Então, quando você pega um guia desse, a autora, no caso, ela já referencia qual que é a marca e o lote. Então, tipo, essa marca e esse lote vão combinar com esse tipo de comida. O que vier para o futuro, aí eu já não garanto. Então,
aí pode mudar.
Exatamente, exatamente. Então, é um pouco difícil em relação a isso. Aí vai do produtor criar mesmo as suas técnicas, né, de fazer essa harmonização. Mas harmoniza muito bem, tem como harmonizar, né? Por causa mesmo dessa complexidade. Um mel, por exemplo, um hidromel que é feito, vamos supor, majoritariamente com mel de laranjeira, ele vai ser um mel com uma pegada mais cítrica, então com certeza vai combinar ali com uma comida um pouco mais gordurosa. Ou mesmo, né, os meus hidroméis, por exemplo, eles são doces e são cítricos. Então, eu consigo fazer tanto harmonização por contraste, você pegando um queijo um pouco mais salgado e forte, vai muito bem, ou mesmo combinações por paridade, né? Então, eu posso pegar uma sobremesa e ver a base de chocolate, por exemplo, normalmente vai muito bem, vai muito bem. Eu tenho um hidromel de frutas vermelhas também, que vai muito bem com torta de fruta vermelha, aquele creme de baunilha, vai no meio ali, fica muito gostoso.
Então, dá só pra... você falando aí, pra minha cabeça aqui já caiu bem. Imagina que provar seja uma boa opção mesmo.
Com certeza.
Tá dando água na boca.
Uma curiosidade, para fazer uma garrafa, vamos colocar por litro, para fazer um litro, ou alguma outra medida que você tenha na cabeça, você precisa de quantos quilos de mel?
A minha receita, eu coloco aí de 35% a 40% de mel. Tá? Então, para um litro de hidromel, eu vou ter mais ou menos aí de 350 a 400 gramas de mel. Mas realmente varia de cada produtor. É porque o meu hidromel, ele tem 14% de teor alcoólico, né? Ele vai ser o mais alcoólico dentro do que a legislação permite. E ainda tem um bom dulçor residual. Lógico que muito bem equalizado, vamos dizer assim, né? Não é enjoativo. Aí justamente essas técnicas, né, de combinação da acidez, dos taninos. Eu utilizo particularmente uma levedura de sidra, que ela é muito bacana e eu tenho resultado. Por mais que existam leveduras específicas para hidromel, eu consegui pegar essa levedura para ser uma levedura faz parte das nossas receitas, né? E ela aporta, durante a sua fermentação ali, essa sensação, né, dos taninos, de amarrar um pouquinho a boca, que contrasta com esse dulçor, e aí tem a acidez do mel de laranjeira. Então você faz toda, né, toda no contexto, é uma bebida muito agradável de beber.
Perfeito. Bom, né, segundo nossa pesquisa aqui, Felipe, a gente viu que o hidromel pode ser classificado com alguns outros nomes, né? Melomel, se foi adicionado frutas. Uhum. Meteglin, não sei se eu estou falando certo, que é adição de ervas e especiarias, isso mesmo?
Uhum, isso mesmo. Tem um capisco mel que é com
pimenta, né, que você comentou?
Isso. Ou pimenta, que é com uvas, né?
Perfeito, perfeito. Bom, no BJCP a gente encontrou aqui alguns estilos mais comuns, que seria o Bragô, Historical Mead, Experimental Mead, que seriam os... O Bragô seria o hidromel feito com malte ou mosto cervejeiro, né? Com lúpulo ou não. Uhum. Vocês fabricam algum desse, não?
Ainda não.
Ainda não?
Hoje eu utilizo o espaço ocioso de uma cervejaria para poder produzir o meu hidromel. É uma produção cigana.
Sim,
então perfeito. A gente sempre fica ali flertando, né, para lançar essa receita aí de Bragô. E aí vai uma curiosidade, porque eu já cheguei a provar Bragôs que não são carbonatados, tá? O malte e o lúpulo adicionados, e aí no fim das contas eles fazem ali a
cerveja flat.
Retirada, exatamente, retirada do gás carbônico. E fica um resultado bem curioso. Então, ainda assim, você tem essas variações. Você pode ter um Bragô carbonatado, como uma cerveja, ou você pode ter um Bragô flat.
Mas agora ficou uma curiosidade. Você, no Bragô, você apenas usaria o mosto cervejeiro, ou você também faz adição de mel nesse caso?
Tudo depende de como que eu quero a receita, tá?
É igual a cerveja, né? Você tem o campo aberto para imaginação.
Exato, exato. Meus melhores resultados foram adicionando separadamente, tá? Eu fazendo meu hidromel, e aí eu faço a cerveja, e no final das contas eu faço a mistura. Mas existem receitas e produtores que já fazem desde o começo, já projetam a receita já com o mel ali no meio e vai fermentando. É um pouco delicado. A fermentação da cerveja, ela é um tanto mais agressiva. O tanto de leveduras que você coloca, isso na fabricação industrial, tá? Uhum. Que você aporta ali para a bebida e tal, ela é um tanto maior do que a quantidade de leveduras que eu coloco no hidromel. E além de tudo, né, a levedura da cerveja, ela vai ser um pouco diferente da levedura do hidromel. Então, nos meus experimentos, eu realmente obtive melhores resultados respeitando as fermentações separadas, para depois, no final, juntar os dois e fazer
um blend.
Exatamente.
Perfeito, perfeito. Temos também um estilo no BJCP chamado Boché, né, que é um
mel caramelizado.
Um mel caramelizado, perfeito. Também temos o Rodomel. A gente gosta sempre, Felipe, de ir falando alguns estilos e mais ou menos o que é, para mostrar para os nossos ouvintes, assim, o mundo, às vezes muitos já ouviram falar de hidromel e acham que hidromel é tipo aquela bebida que vai ser igual em qualquer garrafa, né? E aí a gente gosta de mostrar esses estilos para que todo mundo veja que tem um mundo a ser descoberto atrás da bebida hidromel, né?
Com certeza, com certeza.
Então temos o Rodomel, que é, teoricamente estaria dentro da categoria de Spiced Mead, né? Mas é um hidromel produzido com adição de rosas, ou água de rosas.
É pétalas, é, pode ser não só de rosas, mas de flores em gerais, né?
De flores em geral, né?
Isso.
Bom, e aí temos hidromel polonês.
Certo. É um hidromel bem doce.
É um hidromel bem doce, né?
É.
Nos estilos aqui, a gente viu que o hidromel ele pode ser classificado como... Você já falou isso, né? Mas eu sou só aproveitando o momento que a gente está falando de estilos.
Claro,
ele
claro.
Pode ser classificado como seco, semidoce ou doce, né? E... que é mais ou menos os vinhos também a gente acaba classificando dessa forma, só que chama o doce de suave muitas vezes, né?
Nas nossas pesquisas a gente viu que a Polônia é a maior produtora mundial de hidromel. É isso mesmo? Já está tendo algum tipo de mudança, você sabe dizer?
Olha, do meu conhecimento, o maior produtor em litros é os Estados Unidos. Mas a Polônia tem a cultura mais difundida, provavelmente você vai ter uma maior concentração de produtores. Tá? Até tem um grupo europeu aí que de vez em quando eu me comunico com eles, que a gente tenta fazer esse mapeamento, né? Realmente na Polônia é bem forte. Nesses países aí que eles têm invernos mais rigorosos, eles têm até o hábito de tomar o hidromel quente, como se fosse o vinho mesmo. Então eles esquentam o hidromel, adicionam especiarias ali, canela, e tomam isso ali para dar uma segurada no inverno, no frio. É, exatamente.
É, até que vinho quente é comum, né? Tomar na Alemanha, se bebe muito vinho quente, justamente para tentar fazer um contraponto aí com o inverno.
Exatamente.
E tem o hidromel Tej, o hidromel africano, feito lá na Etiópia também, né?
Esse eu desconheço um pouco, sim, já ouvi dizer, né? Mas nunca tive a oportunidade de conhecer e também não cheguei a ir atrás das técnicas de fabricação. A África, ela um dos berços aí das abelhas, né? Inclusive essa abelha que nós temos aqui no Brasil, que eles chamam de africanizada, é uma abelha que foi modificada em laboratório para que ela tivesse o mesmo rendimento, a mesma quantidade de produção que uma abelha africana. As abelhas africanas são as que mais produzem mel, porém não tão bravas, que as abelhas africanas também são terríveis de você conseguir fazer a colheita ali. Então,
selvagem, né?
Exato, extremamente selvagem. Então eles fizeram um cruzamento ali para chegar num ponto entre produção e viabilidade para quem está colhendo esse mel.
Uma outra curiosidade, talvez os ouvintes da gente, né? Que nós somos
rapidinho, um podcast. Peraí, Vitor, só para eu finalizar o teste. O Tej, na verdade, pelo que a gente viu, é um hidromel estilo polaco, porém eles adicionam uma planta chamada Rhamnus prinoides, também conhecida por gueixo. Aí essa planta, ela é essencial na produção do Tej, porque ela agrega amargor para o hidromel e contribui também com a flora de micro-organismos que fermentarão a bebida. O hidromel comum, eu acredito que não tenha muito amargor, né, Felipe?
Não, realmente o tradicional, né, só feito com mel, ele não vai ter praticamente amargor, realmente.
Então esse é o diferencial aí do Tej, hidromel africano.
É um hidromel mais selvagem também, né?
Com certeza.
Então, o que eu ia dizer é o seguinte, nós somos um podcast, então quem tá ouvindo a gente já é do mundo do podcast e talvez tenha reconhecido o nome da marca, Philip Mead. Pelo Flow Podcast, eu tô enganado ou eu já vi o hidromel de vocês lá na mesa do Flow e sendo provado por diversas pessoas?
Com certeza, com certeza. Hoje o Flow faz parte dos nossos quadros dos sócios, né? Ele adquiriu parte da empresa, então por isso que com certeza vocês vão continuar vendo o hidromel lá em cima da mesa e o pessoal bem alegre no final ali do podcast bebendo.
É interessante que é uma forma de divulgar, excelente aí, né? Divulgar a bebida, divulgar a cultura, para ver se isso
exato.
Vai se disseminar mais aí pelo país.
Exatamente. Foi algo que eu e minha esposa, né, quando a gente começou com essa conversa, essa aproximação com o Flow, e recebemos esse convite por parte deles, né, de fazerem parte da empresa. Pra gente fez muito sentido, porque realmente a gente ficou muito engajado com o hidromel. Eu realmente acredito e quero muito que esse mercado cresça, independente se não vai ser pela minha empresa, mas, cara, nós temos realmente uma bebida fantástica nas mãos, né, com milhares ou milhões de possibilidades diferentes ali, né, dependendo do produtor, colocar todas as variáveis possíveis aí. Então a gente tem algo muito bacana em mãos, e principalmente para fomentar o mercado do mel, né? Hoje o mercado do mel está em declínio, é terrível ver os agrotóxicos, né, e essa agricultura de massa tem feito com a produção do mel. E uma das formas, né, da gente, não é exclusiva, mas uma das formas da gente fazer aí com que o mercado vigore e aconteça e que seja tratado com um pouco mais de carinho é criando mesmo um consumo, né? Obrigando ali o pessoal, eu preciso ter abelhas porque eu preciso ter meu business, então vamos ter abelhas, vamos fazer tudo certinho. Então eu acho que é bem legal, e o Flow está propiciando isso, está criando um mercado que não existe aqui no Brasil, e nessa escala, né, que tem sido feito, eu ouso dizer que nem no mundo. Hoje, na Amazon, a gente sempre está brigando ali entre as primeiras posições dos rótulos de vinhos mais vendidos. Então você...
É interessante.
É muito louco isso. Você entra na Amazon, principalmente quando está numa época mais propícia. Agora no verão é um pouco mais difícil, né? O pessoal não se empolga tanto a tomar essas bebidas mais fortes. Mas quando começa ali meados de maio, junho, julho, né? E o pessoal começa a se empolgar, a gente vai brigando com rótulos de vinhos, e rótulos de vinhos ainda baratos. Por exemplo, você tem vinho, das últimas vezes que a gente estava olhando, a gente estava ganhando ali de vinhos de 40, 50 reais, o pessoal tendo a curiosidade de provar o hidromel, e tomar o hidromel, e comprar de novo. Então a gente tá vendo um movimento de como criar um mercado, né? Como criar uma demanda de algo que não é da nossa cultura em geral, por mais que os índios brasileiros, né, tivessem aqueles registros, mas infelizmente isso foi perdido. Então perdemos essa cultura e estamos tendo que criar do zero.
É interessante, era uma pergunta até que a gente ia fazer, que eram as expectativas do mercado, né? Se estava crescendo, se estava se desenvolvendo, aparentemente sim. E a gente entende perfeitamente o seu sentimento aí de ter a vontade de fazer o hidromel crescer, porque de certa forma a Vinícola Reconvexo existe meio que por isso hoje, o Som Brothers meio que nasceu, porque a gente estava indo até para a Vinícola, para Morro de Chapéu, e a gente conversando, e a gente escuta bastante podcast, e percebeu que não tinha um podcast que falava mesmo de vinho assim, mais detalhes, né? Era sempre ou de alguma empresa que vende vinho, que estava ali meio que, entre aspas, fazendo só uma propaganda do vinho e tentando direcionar os rótulos que vendia, ou era uma coisa que não era tão técnica. Então a gente falou, se não tem, vamos tentar divulgar melhor o vinho e fazer as pessoas conhecerem esse mundo e outras bebidas também, né? Um episódio aqui que fez sucesso foi sobre conhaque e armanhaque. Tem um monte de gente que não sabia nem que existia armanhaque, e aí conversa e passa a ter a curiosidade, pergunta pra gente onde achar, diz que experimentou determinada bebida ou determinado tipo de vinho ou até de outro tipo de bebida também disso, e é o objetivo, né?
E realmente é muito louco isso, né? Nós, de alguma forma, não criamos aí um conhecimento, nosso que eu digo, né, a população em geral, de, não temos conhecimento de realmente como que a bebida alcoólica acontece. Do hidromel a gente participa de alguns eventos, inclusive eventos cervejeiros, então, onde tem várias cervejarias, às vezes nós somos convidados a expor o hidromel, vender o hidromel por lá, temos contato com o público, né? E quando a pessoa ela vem até nós e quer entender um pouco mais sobre o hidromel, parece que dá um bug na cabeça da pessoa, porque, tipo, calma aí, ok, você está me falando que tem álcool, tem mel, mas não é cachaça? Não, é fermentado. Tá, mas que álcool que você usa? Não, é fermentado. Durante a fermentação. Nossa, mas é assim que gera o álcool? Então, realmente, nós temos uma cultura de beber, mas não de entender como que é feito.
Pois é. Não, e o engraçado é assim, depois que você conhece a história de determinadas bebidas, inclusive a do hidromel, até beber aquela bebida se torna mais prazeroso porque você entende o que você está bebendo, né? Você não está bebendo.
E valoriza. Uma
cachaça, né? Que se jogou mel dentro, misturou, exato, e bebeu. Não é isso que você está bebendo.
E valoriza certeza também, né? Porque você vê que, além da gente expor esse mundo vasto aí de receitas, de possibilidades, então você começa a poder apreciar cada detalhezinho, verificar se tem uma ervazinha na bebida, ou se não tem, ou se tem uma fruta. E aí pegar essas nuances. Eu tenho uma curiosidade final aqui, Felipe, que eu acho que muita gente deve ter também. Como se bebe o hidromel? Como é a forma correta de se beber o hidromel? É em taça? É naqueles copinhos, tipo de vinho do Porto? Como é a forma tradicional de se beber hidromel?
Certo. Tudo vai depender, João, também do tipo do hidromel. Os meus hidroméis, por exemplo, são hidroméis de médio a alto corpo. Tá? Então, eu recomendo uma boa taça de vinho, uma taça de vinho Bordeaux, por exemplo, onde você consegue dar uma oxigenada e aproveitar o máximo de aromas que tem ali na bebida. Mas realmente vai depender, né? Se você tem um hidromel carbonatado, não tão alcoólico, vai muito bem naquela taça flauta de champanhe, por exemplo, porque ele segue mais ou menos essa linha, né? Então, para indicar qual seria, né, o melhor copo, o melhor taça se beber o hidromel, você tem que realmente entender qual que é aquele hidromel, né? Que tipo de hidromel, como que ele foi produzido e o que ele é, para você conseguir aproveitar o máximo de aromas e sabores. Por exemplo, a minha receita também, envolve mais um ponto, né, que seria a temperatura, né, de serviço também. Então, embora a minha receita fique muito agradável, bem geladinho, refrescante, que tem o toque floral, né, o mel ele consegue aportar isso para a bebida, então acaba ficando uma bebida refrescante, mas os aromas acabam se apagando um pouquinho. Então, o meu hidromel, para você consumir ele no seu máximo, por volta ali dos 14, 15 graus, numa boa taça Bordeaux, oxigenado ali na taça, e aí que você vai aproveitar ali 100% do que eu projetei, que eu vou te entregar. Mas nada impede, né, nada impede, que nós estamos, por exemplo, aqui no Brasil, né, num mês de muito calor, e vamos continuar aí nos próximos meses, né, passando calor aqui. Então nada impede, você coloque na geladeira e beba, um copinho. Tem clientes aí que gostam de colocar naqueles copinhos de shot, né, beber bolinhos e tal, por mais que eu indico para as pessoas beberem numa taça mesmo, para poder aproveitar, né, os aromas e sabores.
É o máximo, né?
Perfeito, então é uma indicação aí de quantidade, de serviço e tudo, meio parecida com o vinho, tanto temperatura quanto... O estilo de serviço como um todo.
Ele segue muito a escola do vinho. Né? Todas as referências, né, as literaturas sobre hidromel, ele segue muito a escola do vinho, que basicamente também é seguido pela cerveja, né? Você tem as cervejas, cada cerveja tem um corpo e cada copo vai propiciar você aproveitar melhor aquela cerveja, né? Então, é basicamente essa mesma lógica acaba aplicando aí ao hidromel.
O que eu acho interessante de esclarecer para todo mundo é exatamente esse ponto, porque, como você disse, né, que você expondo uma vez, as pessoas estavam confundindo isso com cachaça, das pessoas acharem que só devem beber hidromel aquela quantidadezinha daquele copinho de cachaça, aquele shot, digamos assim, né? E aí é bom que todo mundo entenda que hidromel é para ser bebido realmente numa taça, com todas os detalhes, né, que já estão acostumados aí os nossos ouvintes a beber vinho. Quem não está acostumado a beber hidromel, com certeza agora vai comprar um hidromel para poder apreciar e dizer, né, Vitor, no Instagram, falar com a gente aqui o que é que você achou do hidromel, que hidromel você bebeu, se não bebeu.
Legal.
Fala para a gente poder fazer essa interação aí e trocar experiências, como a gente sempre pede.
Com certeza, aí no lançamento do episódio, né, tanto no site como no Instagram, a gente vai colocar também aí o site do FlipMid, do Instagram deles, para vocês conhecerem melhor o trabalho e se quiserem comprar diretamente também, fazer essa compra. Se quiserem provar outro hidromel importante, como a gente já conversou aqui, é que comecem a provar, porque agora eu vou dar a minha opinião, né? Eu nem lembro como o primeiro hidromel foi parar na minha mão, eu acho que eu ganhei de presente e deixei um tempo assim, fiquei olhando pra ele ficava de frente pro sofá, assim, né, que eu sentava mais, e fiquei olhando pra ele e falei, um dia vou beber, vou provar. Eu gosto de mel, não tem como não gostar disso. E o que eu posso falar da primeira experiência, depois eu já bebi outras vezes, é, apesar de chamar hidromel, não é você beber algo que é tipo um mel alcoólico. Ele realmente tem mais complexidade, ele é muito mais do que isso, né? Então, não vou falar tanto, porque eu acho que as pessoas têm que provar e têm que ter essa curiosidade. Normalmente, quem já está ouvindo um podcast sobre bebidas e sobre vinho é porque gosta dessas experiências sensoriais. Então, com certeza vai se interessar aí em provar o hidromel. E aí, como o João falou, dá opinião para a gente ter esse feedback e até passar para o Felipe, enfim, divulgar aqui até em futuros episódios também como foi a receptividade aí de quem nunca tinha provado o hidromel.
Já que você falou...
Desculpa só, eu gostaria de complementar, Victor. Realmente é isso que você falou, tá? Às vezes, a gente tem muita dificuldade de explicar, né, para o público e para os clientes o que esperar do hidromel. Os clientes nunca provaram, nunca tiveram contato. No máximo que o cliente teve contato foi com uma cachaça com mel, onde o mel é adicionado, é o mel cru ali adicionado, né, na cachaça. Então, realmente é algo diferente. Ele não vai ter o sabor da cachaça. O sabor do mel, ele se modifica durante a fermentação, dá espaço a outros aromas e sabores. Embora você também tenha ainda, né, o sabor do mel, mas você tem espaço a outros aromas e sabores. Então, acho que a analogia que a gente pode fazer é justamente trazer para o mundo do vinho, né? Assim como um vinho não tem sabor do suco de uva, exatamente, integral ali que você compra, né? O hidromel também não vai ter o sabor do mel cru diluído em álcool. Não é um álcool com mel, não é uma cachaça com mel. Ele vai ser um fermentado, como se fosse... existem algumas literaturas, isso é muito controverso, né? E vocês que são do mundo do vinho, também não é intenção nenhuma ofendê-los, mas a gente utiliza o termo vinho de mel justamente para que o pessoal comece a fazer uma relação, né? Comece a fazer, opa, agora tá um vinho de mel, não é cachaça? Não é cachaça, não é licor? Não é licor,
uhum.
É puxado de um vinho, como se fosse um vinho branco, né? Um vinho branco. Só que ao invés de ter o sabor da uva, vai ter o sabor do mel e outros sabores ali relativos à fermentação.
Eu confesso que a minha... Vitor falou aí da primeira vez que teve contato com o hidromel. Eu confesso que a minha primeira vez com o hidromel, eu estava numa loja de cerveja artesanal, mas que vendia também uns artefatos vikings. Ela um pouco tem essa pegada, e aí tinha lá o hidromel. E aí a vendedora disse, ó, espera, a dona da loja, né? Fiz... Experimente hidromel, não sei o que. E eu olhava pro hidromel, pra ser bem realista, como você terminou de escrever, Felipe. Eu achava assim, não, mas isso aí vai me derrubar rapidinho. Parece como se fosse realmente uma cachaça. Até que ela me serviu lá pra para que eu provasse, né? E aí eu saí de lá com 3 garrafas.
É isso, é isso. E vocês sabem que, inclusive, isso reflete muito na dificuldade que nós temos de alcançar o público feminino, por exemplo. Que justamente, né, por ter essa fama do hidromel ser ligado aos vikings, e só nisso você acaba já fazendo essa analogia, que putz, vai ser uma bebida forte, é dos vikings, né, deve ser forte, deve ser... Mas não, é puxado para um vinho mesmo, né, é uma bebida tranquila de tomar, uma bebida fácil, desce fácil. Se tem dúvida, né, veja algum episódio lá do Flow, pô, são 4 garrafas consumidas ali facilmente pro programa, o pessoal fica bem louco, e é basicamente isso, é tranquilo, né, não é uma bebida forte, é tranquilinha de beber, como um vinho mesmo, como um vinho é agradável, o hidromel também é bem agradável. E em especial a receita desenvolvida mesmo, porque você beba e beba bem, beba bastante, fique feliz com a sua degustação.
Perfeito. Para finalizar, Felipe, você tem aí agora o espaço aberto para fazer o jabá dos convidados. Fica à vontade.
Ok. Então, bom, primeiramente eu agradeço a vocês e a quem está ouvindo também, né, por essa oportunidade de escutar um pouco sobre hidromel. Nós vendemos hidromel hoje, a minha empresa está focada mais no online, então vocês vão encontrar hidromel no meu site, que é hidromelfelipemid.com.br, ou nos marketplaces, na Shopee, na Amazon e no Mercado Livre. Então, justamente por ser uma bebida de produção mais restrita, nós focamos em estar presentes online para poder abranger o Brasil inteiro e conseguir chegar aí para todos. E é isso. Procura a gente lá, temos as redes sociais também, curtam a gente lá, a gente está sempre postando novidades, receitas, drinks. O hidromel também é muito versátil para poder fazer drinks, então hoje nós estamos com uma parceria com uma mixologista, está desenvolvendo para a gente toda uma carta de drinks, justamente por essa versatilidade, né? Fica muito gostoso você poder misturar ele com uma fruta e fazer, estamos no verão, né, então fazer um drink mais refrescante é bem legal.
Com certeza, eu posso, você falou aí, eu me recordei que foi uma das coisas que eu pensei, além de ele ser muito bom puro, ele... Me pareceu, eu não cheguei a provar um drink com ele, mas me pareceu que casaria bem com uma formação de alguns bons drinks.
Com certeza.
Mas é isso aí. Vamos deixar, como eu já falei, o site e as redes sociais na nossa postagem aí do episódio, quando ele for lançado. Eu também queria agradecer aí em nome do Som Brothers a oportunidade. A gente não conseguiu gravar por motivos aí familiares do João há um tempo atrás, mas é bom porque esse episódio vai abrir a temporada 2022 já em grande estilo. Então agradecer seu tempo, sua disposição aí em participar, em divulgar um pouco o hidromel aqui com a gente. E quer dar seu tchau aí também, João?
Agradecer também, Felipe, a você aí no amanhã de domingo parar para poder dar um tempinho aqui para os nossos ouvintes e compartilhar essa sua experiência. Agradecer a todo mundo e desejar um excelente 2022 e que a gente vai, né, Vitor, fazer o máximo para conseguir trazer o máximo de conteúdos interessantes, diferentes e curiosos para os nossos ouvintes nesse ano. Um abraço, galera, e até a próxima taça.
Até a próxima taça.
Até.